Estamos em contato neste momento com o professor docente da Faculdade de Educação Física da PUC Campinas, o professor Charles Ricardo Lopes, a quem a gente agradece aqui a participação no CBN Campinas. Muito bom dia, professor Charles.
Muito bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da CBN Campinas.
Professor que tem uma ampla experiência com preparação física de atletas de alto rendimento, tendo sido fisiologista do César Cielo em duas Olimpíadas. E professor, momento de todos os campeonatos, e a gente está falando de todas as modalidades, tudo parado. Quando se pensar numa retomada e com alguns campeonatos no meio do caminho, o que deve ser feito?
Nesse momento, como é momento de confinamento, fica muito difícil os atletas realizarem os treinamentos mais específicos, especificamente pensando na sua modalidade. Então, nesse momento, vários atletas estão realizando seus treinamentos em casa, sob a supervisão de alguém da comissão técnica, normalmente um preparador físico, um fisiologista, onde o volume de treino, as características de treino, elas não conseguem ser mantidas na mesma realidade que o esporte se quer. Mas pelo menos é o momento de evitar o destreinamento por parte desses atletas, tentando fazer o mínimo para atenuar a perda da performance nesse momento que a gente está passando.
João Carlos de Freitas, que está nessa conversa aqui no CBN Esportes Campinas. João?
Sem dúvida, nesse momento, né, professor, pelo menos se propala aí, a gente já está pensando numa volta, não sei como, mas estamos pensando, né? As respectivas federações estão se reunindo, quarta-feira nós temos uma reunião aqui em São Paulo com a Federação Paulista, e esse povo é meio maluco, né? Daqui a pouco os caras falam, vamos embora, vamos aí, né? Mês de maio a gente retoma tal, e vamos para frente. Quanto tempo você calcula, né? Porque você está acompanhando que os jogadores estão em férias, os de futebol, né, estão em férias, e aí eles voltam, né? Os preparadores físicos de time, assim, eles sempre falam aquele famoso, né, 10 dias, uma semana, existem as pré-temporadas, mas nós sabemos que, acho que esse momento é até um momento diferenciado. Você acha que nós vamos ter uma diferença dessa retomada com as convencionais, com as rotineiras, né? Aquela coisa de para o campeonato em dezembro, retomamos em janeiro, mas a gente já sabe a rotina. Você acha que dessa vez aqui a rotina vai ter que ser diferente?
Não tenha dúvida que o nível técnico, nesse primeiro momento, ao retomar os campeonatos, o nível técnico não vai ser o mesmo. Por quê? Porque os atletas, eles não vão ter tempo hábil de fazer o número de sessões de treinamento físico, técnico e tático necessários para chegar no nível que eles poderiam caso eles estivessem fazendo uma pré-temporada, como nos anos anteriores. Porém, os atletas de alta performance, como eles têm um histórico de treinamento, eles têm um lado de treinamento muito largo, esses atletas, eles têm uma facilidade maior de retomar, pelo menos, a condição física e técnica frente a atletas que não são atletas profissionais, se comparado com atletas armadores. Tá? E pensando que todos estão partindo do mesmo ponto, não é uma equipe que está parada ou duas equipes que estão paradas, mas todas as equipes estão em atividade. Então, todas elas vão entrar muito próximo do mesmo pé de igualdade. Porém, tecnicamente, não podemos esperar que elas se tomem, comparado ao ano passado, outras temporadas, com o mesmo nível técnico, devido a esse tempo de destreinamento, esse tempo que eles estão parados.
E, professor Charles, uma preocupação também, sempre que se tem um comecinho de temporada, isso foi muito parecido aqui em Campinas, principalmente quando a gente cita até o Guarani, as contusões musculares. Vai ter essa mesma preocupação com esse retorno agora, com essa parada e um possível retorno para um campeonato, campeonato paulista ou uma Série B que seja?
É de se esperar que nesse momento os atletas estão passando por rotinas de treinamento supervisionadas ou pelo preparador físico ou pelo fisiologista, pelo menos um trabalho de profilaxia. O que seria um trabalho de profilaxia? Um trabalho de prevenção de lesão. Então, normalmente, esses atletas, quando pararam de treinar, eles passaram por rotinas específicas de treinamentos, onde seus preparadores físicos realizaram planilhas de treino, atentando para regiões que gerariam mais lesões. Exemplo, jogador de futebol tem muita lesão em joelho, em quadril, em tornozelo. Então, nesse momento, normalmente os preparadores físicos passam rotinas de trabalhos de profilaxia para que eles possam realizar nas suas respectivas residências. Isso não é que vai prevenir de lesão, mas pode atenuar a possibilidade de uma lesão quando eles voltarem a treinar.
João Carlos?
Outro fator, professor, é o seguinte, a gente que está no futebol, você também acompanha, tem a valência das equipes, né? E hoje, claro, né, nós sabemos que a parte técnica ela é muito importante, mas a parte física é que comanda. Hoje o jogo passou a ser muito mais baseado na condição física, né? Você pode perceber que os jogadores de maior sucesso no futebol profissional não são os mais técnicos, né? Os jogadores de maior sucesso podem ser técnicos também, mas antes da parte técnica, eles são avaliados aí pela questão física. A gente citando o maior do mundo, um dos maiores do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, eu acho que a gente tem bem um exemplo disso. E aqui no Brasil, nós temos um time que é modelo hoje, que é o Flamengo. Mas o Flamengo, observando o jogo do Flamengo, que é um jogo muito bonito, um jogo, né, muito, né, de muita beleza, de muita objetividade também, mas ele tem muito a ver com a movimentação, com a velocidade, com a força física, queira ou não, mas você percebe que o jogador do Flamengo, parece que ele é mais forte que os outros, eu não sei, né? E aí a parte técnica, onde eles são privilegiados, ela acaba também prevalecendo. Você acredita que nessa retomada nós possamos ter uma inversão de ordem? Por exemplo, o Flamengo, que hoje é o grande time do Brasil, mas necessita dessa movimentação, desse plus físico. Você acha que isso pode ter uma influência? De repente, uma outra equipe que não é tão bem dotada tecnicamente quanto o Flamengo, ela pode até, nesse quesito aí, superar.
O que nós analisamos muito hoje em dia é o plantel. Não é só a equipe titular, mas é o plantel. Hoje, se você analisar, o Flamengo não tem uma equipe somente de 11 atletas, 11 jogadores titulares. Ele tem um plantel muito grande. Então, ele tem a possibilidade de fazer rodízio entre os atletas. O preparador físico, o técnico, eles têm a condição de poupar atletas para determinados jogos. Eles conseguem priorizar mais tempo de recuperação, mais tempo de treino na condição física. Então, antigamente, nós analisávamos somente um time pelos atletas titulares. Mas hoje em dia, se você pegar, por exemplo, o próprio Palmeiras, que tem um plantel, um elenco muito grande, isso permite que os atletas se desgastem menos. Porque você tem um volume maior de atletas, numa mesma condição muito semelhante, tecnicamente falando, taticamente falando, e isso te permite fazer um melhor rodízio dos atletas. As equipes que têm essa condição, que têm um plantel maior, fatalmente eles conseguem ter uma recuperação melhor do atleta, o atleta ele consegue render melhor em treino, consegue render melhor no jogo. Então, essa condição, não só do Flamengo, de algumas outras equipes, mas em especial o Flamengo, é que permite realmente o time jogar num nível superior a outras equipes. Por quê? Porque eles têm um plantel muito bom. Então, se você analisar um jogador reserva do Flamengo, fatalmente ele teria condições de jogar numa outra equipe de nível A do Brasil. Então, isso influencia demais. Associado a isso também, hoje em dia o treino ele está menos... que hoje em dia destina-se mais tempo à recuperação, os treinos estão menos volumosos, estão mais qualitativos e menos quantitativos. E hoje em dia, se você pegar também o departamento médico do Flamengo, é muito bom. Então, eles investem muito na recuperação do atleta, na prevenção de lesão. Então, esses fatores são determinantes também para o sucesso de uma equipe.
Professor Charles Ricardo Lopes, numa eventual retomada, e a gente vai ter essa retomada em algum momento, só que a gente não sabe em que momento da pandemia, né, do coronavírus. Já existe, por exemplo, um protocolo para esses clubes seguirem para treinamento, para dias de jogos? Por exemplo, lá na Alemanha, o Bayern de Munique voltou, mas com treinamentos separados, os jogadores estão longe um do outro, mantendo até um distanciamento. Mas em um determinado momento você vai ter que ter um coletivo para melhorar a tática da equipe e até o jogo, né? Como é que vai fazer esse protocolo?
Hoje em dia, do ponto de vista físico, não se utilizam mais aquelas corridas em volta do campo, aqueles treinamentos tanto inespecíficos. Então, hoje em dia, a melhor estratégia é por meio dos jogos reduzidos, onde você consegue, no mesmo treino, contemplar a parte física, técnica e tática. Então, o futebol europeu tem feito com maestria, e também no Brasil, grandes clubes, é utilizar de jogos reduzidos, com diferentes regras, onde você consegue contemplar a resistência, a velocidade, a restrição de velocidade dos jogadores por meio dos jogos reduzidos. Além disso, os preparadores físicos, nessa retomada, eles vão ter grandes problemas, porque ele não sabe como está cada atleta, porque necessita de uma bateria de avaliações. Então, com certeza, quando eles voltarem, eles vão precisar ser avaliados. Aí o preparador físico vai ter que fazer trabalhos específicos e trabalhos individualizados com cada jogador. E a parte mais de resistência, a parte de ritmo de jogo, normalmente, preparador físico, assistente técnico e técnico estão em conjunto para contemplar essas capacidades juntas no mesmo treinamento.